Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com. Muito bom dia. No Contracorrente de hoje debatemos as consequências do atentado em Moscovo. Participe até ao meio-dia através do 910024185.
Ao início da noite da passada sexta-feira, 4 homens armados entraram no Krokus City Hall em Moscovo, abriram fogo sobre a plateia e depois lançaram fogo ao edifício, matando mais de 180 pessoas. Os terroristas conseguiram fugir, mas terão sido presos umas horas depois. O atentado foi reivindicado pelo autoproclamado Estado Islâmico, que até já divulgou imagens do tiroteio, mas as autoridades russas, que tinham sido avisadas da ameaça terrorista, têm preferido sugerir que haveria qualquer tipo de envolvimento da Ucrânia, pelo que se receia que Putin utilize estes acontecimentos e o choque que provocaram na Rússia para mobilizar a população para uma nova ofensiva contra Kiev. No Contracorrente de hoje, queremos tentar perceber o que é que se passou em Moscovo e também se podemos ou não assistir a uma nova escalada das operações russas na Ucrânia. José Manuel, bom dia mais uma vez. Achas mesmo que esse risco é real?
É real, não diria que já está a acontecer, porque provavelmente as operações que estão neste momento a decorrer na Ucrânia, estas noites de bombardeamentos que ocorreram sobretudo ontem e hoje, provavelmente já estavam planeadas. Essas coisas não se planeiam em 24 horas. Mas seja lá como for, não há dúvida que o tipo de discurso que a Rússia está a fazer, e está a fazer praticamente desde o início, é um discurso no sentido de procurar mobilizar ou instrumentalizar, se preferires, aquilo que é o choque público, o choque da opinião pública com o que aconteceu no Krokus City Hall, em Moscovo, para aquilo que politicamente podia ser um passo difícil para Putin, que era ordenar uma nova mobilização para uma nova campanha, ou uma campanha de primavera na Ucrânia. Ora bem, primeiro que tudo, o que é que sabemos sobre o que se passou, não é? O que nós sabemos sobre o que se passou é que houve aparentemente 4 homens armados que entraram naquela sala de espetáculos. É uma sala de espetáculos muito grande, que existia em Moscovo. Eu digo que existia porque ela ardeu, e as imagens dos destroços indicam que pelo menos vai levar algum tempo até voltar a estar operacional. Entraram nessa sala de espetáculos armados, começaram a disparar indiscriminadamente e no fim deitaram fogo. O número de mortos é muito elevado, eu já ouvi vários números, inclusive acima dos 180 que tu referiste, mas independentemente disso, o que é que sucedeu a seguir? O que é que nós sabemos? Primeiro, o chamado Estado Islâmico do Khorasan, já vamos ver um bocadinho o que é isto, o que é este ISIS-K, como às vezes é conhecido, não é? O Estado Islâmico reivindicou o atentado, e passado uns tempos até divulgou aquilo que parecem ser imagens de uma bodycam, aquelas câmaras que se levam na roupa, não é? Sim. No peito ou na cabeça, ou no, enfim, às vezes também num capacete dos terroristas a dispararem indiscriminadamente sobre quem lá estava e gritando coisas como "não tenham piedade, matem-nos todos". Depois sabemos que eles terão fugido num Renault branco e que terão sido capturados a sudeste de Moscovo. E alguns já foram presentes a juiz e circulam também na internet imagens, aparentemente de alguns deles durante ou depois dos interrogatórios, a mostrar que foram, eu vou ser até generoso na expressão, vítimas de tortura, porque aquilo que se poderá ter passado é bem pior que isso. Estamos a falar de fios elétricos atados aos órgãos genitais, choques elétricos nessa zona, orelhas decepadas e enfiadas dentro da boca, coisas deste estilo. Aliás, uma das fotografias de um desses elementos presente a tribunal mostra a cara de alguém que acabou de ser literalmente amassado, não é? Portanto, nada disto nos deve surpreender, conhecendo os métodos e a forma de atuar das autoridades russas, que nunca foram conhecidas pela sua civilidade, digamos assim. Bem, estas pessoas foram presentes a tribunal, estão agora à espera de julgamento. Haverá dois que são tajiques, isto é, do Tajiquistão, que é uma república centro-asiática, portanto, daquelas que ficam na Ásia Central. E haverá a ideia de que foram presas mais 11 pessoas, mas o discurso oficial da Rússia é que estes indivíduos, que são, com tudo indica, muçulmanos, portanto, gente que vem da Ásia, de região de domínio muçulmano, Ásia Central, ou Afeganistão, ou por essas bandas, já vamos ver o que é o chamado coração, estariam de alguma forma ligados à Ucrânia. Como não há nenhuma prova, a única prova existente será que estavam a caminho da fronteira da Ucrânia, que por acaso é mais ou menos o caminho também para a fronteira da Bielorrússia. A diferença entre a fronteira da Ucrânia e da Bielorrússia é que uma está muito mais guardada do que outra, e deves imaginar que a que está muito mais guardada é a da Ucrânia. Portanto, onde seria muito mais difícil conseguir encontrar uma via de fuga do que, eventualmente, para a Bielorrússia. No entanto, é isso que as autoridades russas estão a dizer, no meio de muita comoção pública, onde já se pede o regresso da pena de morte, e por aí adiante, apesar da pena de morte ser praticada pelas autoridades russas sem grande, enfim, não judicialmente, mas extrajudicialmente, por assim dizer. Bem, agora, vamos ver o que é este Khorasan, Estado Islâmico Khorasan. Primeiro de tudo, o que é o Khorasan? O Khorasan é uma região que hoje não, enfim, não designamos como tal, mas que compreende mais ou menos a parte leste do Irão, uma parte das repúblicas da Ásia Central, portanto estamos a falar do Turcomanistão, do Uzbequistão e do Tajiquistão, e ainda o Afeganistão. E portanto isto foi uma zona que teve a sua uma importância histórica grande no passado, designadamente há mil anos atrás, sensivelmente, portanto uma região muito importante quer para a consolidação do que é atualmente o moderno Irão, foi lá que desenvolveu as novas versões da língua persa, do persa. Foi nessa região que, de onde vieram algumas das figuras mais importantes da cultura islâmica, da sua época de ouro, de Bagdá, por exemplo, um cientista que nasceu nessa região é Avicena, que todos nós conhecemos, um matemático, não é? Portanto, e essa região teve muita importância até às invasões mongóis, mas depois perdeu, por assim dizer, até unidade, porque uns territórios acabaram por ficar no Império Russo, outros estão no Irão, outros são o Afeganistão, e aquela região em si até desapareceu no sentido geográfico do termo como tal. O Estado Islâmico, dentro da sua filosofia de regressar às origens, aos tempos áureos do califado, depois das derrotas na Síria, onde, como recordas, tentou reconstituir um novo califado, é. E já foi eliminado aí praticamente há 10 anos, o Estado Islâmico evoluiu para uma estrutura mais de células, mais parecido com a Al-Qaeda, e esta célula, chamemos-lhe assim, do Khorasan, que existe precisamente nesta zona, Afeganistão, as Repúblicas da Ásia Central, eventualmente também no Irão, esta célula tornou-se uma das mais ativas e uma das mais agressivas. E para teres ideia, é aquela que é responsável por alguns dos atentados recentes mais mortíferos, por exemplo. Esta célula foi responsável por um atentado em que morreram também mais de 100 pessoas quando estava a ocorrer a evacuação das tropas norte-americanas do Afeganistão, um atentado no aeroporto. É esta célula que é responsável por aquela bomba no Irão, aquelas duas bombas no Irão que mataram também mais de 100 e tal pessoas, quando havia uma sessão de homenagem àquele general, ao Qasim Soleimani, e portanto, enfim, na altura toda a gente ficou surpreendida como é que o Estado Islâmico está a atacar dentro de uma república islâmica, mas é assim mesmo, não é? Estamos a falar de ramos opostos e rivais. Mesmo dentro do próprio Afeganistão, estes radicais são combatidos, mas quando digo combatidos, estamos a falar de... Há combates, há trocas de tiros, há tentativas de ocupar aldeias. Por quem? Pelos Talibã, que é o atual poder do Afeganistão. E há a ideia de que, de facto, esta rede teria muito... uma grande opção com a Rússia, portanto, uma grande opção com a Rússia, que tem a ver muito com, enfim, a região onde tem origem e com as relações históricas dessa região com o Império Russo, que naturalmente são muito mais marcantes do que as suas relações com os Estados Unidos ou mesmo com a Europa, não é? Portanto, as repúblicas centro-asiáticas fizeram parte do Império Russo e depois da União Soviética até muito recentemente, até ganharem a sua independência. A Rússia de Putin distinguiu-se por operações na Chechênia, que todos nos recordamos, com uma brutalidade sem limites. Depois, pelo apoio ao regime de Bashar al-Assad na Síria, que também foi dirigido contra o Estado Islâmico, e claro, há todo o trauma do Afeganistão e da ocupação soviética do Afeganistão. Portanto, há muito tempo que eles querem matar cristãos ortodoxos ou cristãos russos, como eles chamam, e têm literalmente esta opção. Com outra particularidade é que há comunidades grandes de centro-asiáticos em Moscovo e noutras cidades russas, porque sempre foi assim, não é? Portanto, faziam parte todos da União Soviética e depois porque há migrações muito para essas regiões. E, portanto, e isto só para te dar ideia do que se passa com a Rússia, porque este mesmo grupo, o ISIS-K, tentou, por exemplo, foi o responsável por aquela tentativa que se falou aqui há uns tempos tinham planeado um ataque contra a Catedral de Colónia na véspera de Natal do ano passado, portanto, há muito pouco tempo. Depois foram neutralizados pelos serviços secretos austríacos e alemães. Foram também responsáveis por um ataque a uma igreja católica em Istambul, e nessa altura a Turquia, que também não é meiga, imediatamente prendeu dezenas de pessoas e desenvolveu uma campanha contra este tipo de organizações. Portanto, nós temos estado, eu diria, distraídos, ocupados com outros temas, mas a ameaça do ISIS-K, do Estado Islâmico do Khorasan, é real e não é apenas dirigida contra a Rússia. Como visto aqui, ataques no Irão, ataques no próprio Afeganistão, tentativas de ataques na Europa, portanto...
Sim, e com a França já com alerta máximo.
Com a França, quer dizer, todos estão preocupados, até porque a França tem Jogos Olímpicos este verão, não é?
Exatamente.
A França tem uma preocupação, uma ansiedade, que eu diria, maior do que todos nós. Portanto, ora bem, há a indicação de que os Estados Unidos teriam avisado a Rússia de que alguma coisa estava a ser preparada. Fizeram, não conheço o detalhe com que o fizeram, mas há uma coisa que é pública, é que com alguma antecedência, as embaixadas dos Estados Unidos naquela região, portanto, Rússia, mas não só, começaram a avisar os cidadãos norte-americanos para terem cuidado, porque podia haver algum atentado, e para não irem a grandes eventos, para não irem a manifestações ou grandes eventos, porque isso poderiam ser os alvos desses atentados. Ora bem, este aviso foi feito ainda antes da eleição, ou da reeleição, ou da fantochada do Putin na Rússia. A Rússia achou que era contra-informação, que era prejudicar a reeleição e prejudicar aquele teatro todo, não ligou nenhuma e pronto, aconteceu isto. Agora, aquilo que tudo indica que as autoridades russas estão a tentar fazer é encontrar um bode expiatório, que naturalmente tem que ser, como todos imaginaríamos que fosse, e a Ucrânia e sob as formas mais variadas. Uma das coisas mais extraordinárias foi a forma como Putin se referiu àquele atentado. Ele levou muito tempo a reagir, isto é típico, não é? Portanto, também quando foi o problema com o grupo Wagner, levou muitas horas a reagir. Quando veio reagir, além de, enfim, da encenação, foi lá para umas velinhas, fez umas coisas assim do género, nunca se referiu ao Estado Islâmico, portanto, dando a entender, ou dando a indicar que, no fundo, consagrando as interpretações russas de que não há certeza que seja o Estado Islâmico, mas apresentou, em contrapartida, apresentou este atentado como sendo parecido com aquilo que os nazis fizeram quando invadiram a Rússia, queimavam aldeias e matavam as pessoas. Não fez essa relação direta, mas sugeriu, no fundo, que é aquilo, não foi, aquilo é parecido com o que fizeram os nazis, a Ucrânia é parecida com os nazis, quer dizer, esta relação não foi feita, mas ficou subentendida, até porque depois veio a tal ideia bastante surreal de que os terroristas estariam a fugir em direção à fronteira ucraniana, onde, que é provavelmente a fronteira mais defendida e mais vigiada da Europa neste momento, onde a Ucrânia lhes ia abrir uma janela de oportunidade, não se sabe como nem de que maneira, sendo que a Ucrânia não controla nada do lado russo, como é evidente. Bem, em que quadro é que isto surge? Isto surge num quadro em que há alguns sinais de que a Ucrânia, durante os próximos meses, pode enfrentar dificuldades na frente de batalha, todos já temos falado disso aqui várias vezes, problemas com mobilização de soldados, que não serão suficientes aqueles que a Ucrânia está a conseguir mobilizar, mas sobretudo problemas de equipamento e de munições, em especial munições de artilharia, e que a Rússia poderá tentar uma ofensiva numa escala maior nos próximos meses, designadamente para reconquistar território que perdeu no verão de 2022, quando a Ucrânia reconquistou as zonas de Kharkiv e Kherson. Portanto, em Kherson é pouco provável, porque há um rio pelo meio, mas em Kharkiv, na região de Kharkiv, é possível que isso venha a acontecer, e se neste momento os ucranianos estão a tentar construir do lado deles linhas defensivas semelhantes àquelas que eles próprios enfrentaram na ofensiva do ano passado, portanto, a ver se conseguem conter os russos, a tática russa dos últimos tempos, como todos vimos designadamente nas últimas, a Avdiivka, é lançar vagas humanas até conseguir ultrapassar as defesas. E isto exige, como se costuma dizer, muita carne para canhão, e a dificuldade, e apesar de a Rússia ser um país com muita gente, muito, muito povoada, é necessário provavelmente numa nova mobilização, e a última mobilização foi o único período de verdadeira dificuldade para Putin neste processo, com, há de se recordar, quando foi decretado, houve filas nas fronteiras, jovens a fugir, gente a desaparecer, portanto, desse ponto de vista, mesmo que isto não seja um caso parecido, no sentido, ou melhor, não seja igual um falso pretexto, um pretexto construído para desencadear uma operação deste género, estou a referir-me, por exemplo, àquilo que hoje toda a gente, enfim, a maioria das pessoas consideram que foram operações destinadas a relançar a guerra na Chechênia e, sobretudo, a relançar ou a lançar a projeção pública de Putin. Estou a referir-me aos atentados contra imóveis onde morreram 199 pessoas em 1999, portanto, nessa altura houve agentes do FSB, que é o herdeiro do KGB, que foram apanhados perto de um edifício, e esses atentados serviram para relançar a guerra na Chechênia e, sobretudo, serviram para dar projeção àquilo que na altura era um político quase desconhecido chamado Vladimir Putin, que tinha sido acabado de se chamar para primeiro-ministro pelo presidente Yeltsin. Portanto, eu não creio que isto seja uma situação idêntica, que aqueles elementos que estavam ali naquela noite sejam novamente agentes do FSB. No entanto, a instrumentalização política daqueles eventos para fins domésticos e para projetar uma nova mobilização para a guerra na Ucrânia, parece-me que já está a acontecer e não deve deixar de nos preocupar. O putinismo é isto mesmo, não é? Como se costuma dizer.
Pois é, e isso, vamos ver agora, José Manuel, que consequências é que isto poderá ter. É sobre isso também que vamos falar no Contracorrente, já com a ajuda do professor António José Telo, é professor catedrático de História na Academia Militar. Professor, bom dia, obrigada por se juntar a nós. Que reação é que poderá ter a Rússia depois de sexta-feira, depois do atentado?
Bom, a reação já está a ter, são várias, são múltiplas, não é uma única vertente, mas são várias. Em primeiro lugar, das mais importantes e preocupantes é a tentativa de atribuir responsabilidade, para não dizer a autoria, mas a responsabilidade, pelo menos, deste atentado à Ucrânia e inclusive ao Ocidente em geral, quando é evidente que a Ucrânia não tem qualquer participação neste atentado, não seria de seu interesse, nem é da sua tradição. A Ucrânia condena este tipo de atentados e, não, sem dúvida, não os pratica. E essa tentativa é preocupante porque mostra uma intenção de escalada. Aliás, Medvedev disse logo que, caso se verifique que há um envolvimento da Ucrânia, poderão ser lançados atentados contra os responsáveis políticos ucranianos e poderão ser lançados bombardeamentos sobre os edifícios de sede político ucraniano, o que é uma coisa que até agora foi evitada, e portanto esta intenção de escalada justificada com o atentado mostra também uma intenção russa de intensificar a guerra da Ucrânia. E, por outro lado, procura retirar dividendos internacionais, sobretudo a partir da ONU, onde normalmente é acusada e agora aparece como acusadora, e portanto nisso é uma inversão do seu papel significativa para a Rússia, que aparece como vítima, e perante isso só tem a tirar vantagens diplomáticas, embora tenha um pequeno problema que o coloca em rota de, não diria de colisão, mas rota de desentendimento com o Irão, nomeadamente, que é um dos seus principais apoiantes em termos de fornecimento de armamento e tecnologia. E o Irão é sabido que apoia estes grupos jihadistas islâmicos e, portanto, poderá levantar alguns problemas, uma atitude mais forte da Rússia, nomeadamente nas Nações Unidas. Por outro lado, também internamente, será sem dúvida aproveitado para fortalecer o regime e para aumentar, nomeadamente, o controlo sobre a informação e o controlo, sobretudo, sobre a circulação interna, o que é especialmente oportuno numa altura em que, aparentemente, há uma nova mobilização que está a ser preparada ou está já em execução em termos da Ucrânia. Eu recordo, nomeadamente, que nas mobilizações anteriores, a primeira, que era cerca de 300 mil homens, houve dezenas de milhares de russos que fugiram pela fronteira. A pontes da Finlândia ter sido obrigada a fechar a fronteira com a Rússia, porque era uma posição de russos a tentarem passar. E na segunda, que era de cerca de 500 mil homens, ainda foi pior, porque na segunda calcula-se que cerca de 600 mil russos, que é um número elevadíssimo, 600 mil russos saíram da Rússia por várias fronteiras. Portanto, a continuação da mobilização é, sem dúvida, um dos grandes problemas em termos da Rússia neste momento, sobretudo em termos da população jovem. Ora, neste caso, o atentado é um atentado que atinge sobretudo os jovens, que é principalmente quem estava naquela sala. Portanto, a Rússia vai tentar utilizar este atentado dentro dessa vertente, procurando fazer esquecer aquilo que é a sua debilidade. Ou seja, custa acreditar como é que um atentado que a Rússia foi prevenida pelos serviços ocidentais não foi evitado pelos serviços de informação russos, que têm fama de ser nisso, não só de mão dura, mas serem relativamente eficientes. Isso não foi evitado, inclusive nos pode levar a perguntar, é uma pergunta que fica no ar e que obviamente não tem resposta, se não teria havido alguma intencionalidade nesse não evitar. Mas é meramente uma pergunta, não temos maneira de responder a ela.
Não há maneira agora de responder, mas, professor, está a dizer que Putin pode aproveitar internamente o que aconteceu nomeadamente com a questão da mobilização, de uma nova mobilização.
Sim, e não só, com o reforço das medidas repressivas.
Sim.
E com o reforço, inclusive, um branqueamento da sua posição internacional, onde agora pode aparecer como vítima e não como autor dos massacres na Ucrânia, nomeadamente, e dos massacres um pouco por esse mundo fora, desde a Síria, a Chechênia, há outras, praticamente é o cortejo das muitas guerras de Putin na Geórgia, que são sempre acompanhadas por massacres. Aliás, diga-se, foram esses massacres que, em certa medida, provocaram uma radicalização dessas sociedades, com o crescimento dos grupos jihadistas islâmicos que se justificam com os massacres que sofreram para praticarem este tipo de atos, que são, obviamente, atos absolutamente condenáveis e que não podem ser tolerados. E já agora levanta também um problema acrescido, que é o aumento da atividade, de facto, dos grupos jihadistas islâmicos, alimentado não só pela ação da Rússia, mas alimentado também pela situação de Gaza e do Médio Oriente e eventuais repercussões na Europa. Recordo que durante muitos anos a Europa foi o palco privilegiado para ações terroristas dos grupos jihadistas islâmicos e nomeadamente do autoproclamado Estado Islâmico. Portanto, há aqui um conjunto de ações que ainda estamos a ver como é que se desenvolvem, mas sem dúvida tem alguns aspectos positivos para as intenções de Putin em termos da continuação desta guerra, de utilização deste ato criminoso e deste ato que é condenável para fins próprios, quer internos, quer externos.
E por aquilo que diz, até pela ameaça de Moscovo de que podem ser lançados atentados sobre o poder ucraniano, a guerra pode entrar efetivamente numa nova fase, até com regras diferentes daquilo que é uma guerra convencional?
Sim, é possível. Quer dizer, esta guerra nunca foi muito convencional.
Nunca foi, é verdade que não.
Primeiro momento, em duas dimensões. É uma guerra que desde o primeiro momento decorre sob a ameaça da utilização de armas nucleares. Os russos não têm feito outra coisa desde o primeiro dia de guerra que não seja ameaçar com a utilização de armas nucleares. Ora, isto não é propriamente uma guerra convencional, não é? Não me lembro de uma guerra anterior em que, por exemplo, os Estados Unidos no Vietnã tenham ameaçado utilizar armas nucleares. Isso não aconteceu pelo contrário.
Claro, aliás, nem nunca foi considerado uma guerra por parte de Moscovo, também seja dito que sim,
pois,
era uma operação
não é
militar.
Não é também muito convencional, porque também desde o primeiro momento a Rússia sistematicamente utiliza massacres e utiliza ações contra o direito internacional e contra o respeito mínimo da vida humana, nomeadamente nas zonas ocupadas da Ucrânia. Quer antes de 22, quer sobretudo depois de 22, logo do alto início, todos somos lembrados dos massacres de Bucha, não é? Mesmo em cima de Kiev e de muitos outros, que depois são anunciados. Sim. A Ucrânia, aliás, fala em 120 mil crimes de guerra, dos quais 20 e tal mil já têm provas e documentação levantada e que irá entregar nos tribunais internacionais, nomeadamente no Tribunal Penal Internacional. E o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de captura contra o presidente Putin por genocídio, nomeadamente com a deportação de largos milhares de jovens ucranianos para a Rússia, absolutamente ilegal e contrário a todas as regras. Portanto,
sim,
guerra convencional com reservas, não é?
Com certeza.
Não tem sido uma guerra convencional e a Rússia utilizou armas que estão a meio caminho entre as convencionais e as armas químicas, nomeadamente armas termobáricas, nomeadamente bombas de fósforo e outro tipo de armamento em termos desta guerra da Ucrânia. Portanto, está sempre com um pé num sítio e um pé no outro. E é a maneira mais clara de ver isso, são as constantes e permanentes ameaças do nuclear, que não só somente deve é o caso extremo, mas o próprio Putin tem utilizado nos seus discursos essa lógica. Que, aliás, diga-se, tem parcialmente funcionado. Ou seja, os países ocidentais têm sido bastante relutantes em fornecimento de certo tipo de armamento. Ao princípio não forneciam tanques, depois não forneciam foguetes, depois não forneciam aviões, e só com a passagem do tempo é que, pouco a pouco, tem chegado à conclusão que, das duas uma, se queremos que a Ucrânia resista, é preciso dar-lhes elementos para tal, porque ela enfrenta um poder muito maior. Uma das que era superpotências, pelo menos em termos militares, continua a ser superpotência, embora em termos económicos não, e financeiros ainda menos, mas em termos militares, de facto, continua a ser uma superpotência. Portanto, há aqui uma utilização hábil por parte da Rússia da chantagem de uma guerra que é semi-convencional, ou seja, é uma guerra que é convencional, mas com um pé no não convencional, de facto.
Com todos esses, enfim, ia chamar-lhe detalhes e não são, não é? Com todas essas marcas do que têm sido estes mais de 2 anos. Professor, ainda relativamente a este EasyScapa, tem sido relativamente menosprezada, a atenção tem estado muito centrada, quer na Ucrânia, quer no Médio Oriente. É uma ameaça real?
É uma ameaça real, como aliás já provou, não é? Este horrível massacre que fizeram em Moscovo, ou para perto de Moscovo, é prova disso. Agora, reparo, o que acontece um pouco por todo o mundo é o desenvolvimento daquilo que eu gosto de chamar as zonas de caos. Zonas de caos são zonas onde o poder soberano dos Estados deixa de se exercer, ou total ou parcialmente. No caso do Afeganistão, uma ampla zona do Afeganistão, quer na fronteira com o Paquistão, quer depois mais a norte, é de facto uma zona de caos, ou seja, é uma zona em que nem o governo do Afeganistão atual consegue exercer lá um controle sobre os poderes, o que normalmente se chama os poderes soberanos de um Estado, exercer justiça, exercer educação, poder controlar a população, etc, etc. E, portanto, criam-se senhores da guerra, é difícil chamar de outra maneira, que, de acordo com várias lógicas, controlam a população e o território e aproveitam a seu favor. Uma das lógicas em que isso acontece é, de facto, o fundamentalismo islâmico e os grupos jihadistas radicais. No Médio Oriente são centenas deles e provêm de um eixo de zonas de caos que começa na Indonésia, vai pelas Filipinas, se prolonga por grande parte da Ásia Central, nomeadamente o Afeganistão, e depois continua atualmente pelo Sahel e, olha, está a chegar à fronteira de Moçambique. Moçambique está a sofrer ações de grupos jihadistas justamente em Cabo Delgado, ou seja, na zona norte, no território norte de Moçambique, e aliás, diga-se, Portugal está a dar o apoio à formação de grupos antiterroristas do exército moçambicano. Portanto, é uma ampla zona do planeta onde esses grupos fundamentalistas são poder absoluto. Aí não há qualquer limitação. Eles têm um direito absoluto de vida e de morte sobre as populações que lá estão. Umas apoiam, as outras não. Mas, de qualquer modo, sobre as populações que lá estão. E uma das coisas que fazem, e esse é um dos motivos da radicalização desses grupos, é aproveitar a juventude, por exemplo. É pagar às mulheres para terem filhos com uma condição, é que a partir dos 10, 12 anos eles são educados por esses grupos. E, portanto, recebem uma formação, que imagina qual é, não é? Desde uma formação militar diretamente, e de física até, obviamente, uma formação islâmica radical que justifica o jihadismo e que justifica a sua ação radical. E, portanto, quando uma criança, a partir, inclusive antes dos 10 anos, recebe esse tipo de formação, durante anos e anos seguidos está inserida em grupos onde justamente a lógica do sacrifício é incutida desde o primeiro momento, o sacrifício é a salvação, segundo essa lógica. Quando isso acontece, imagino o que acontece quando a pessoa chega aos 18, 19, à idade adulta, não é?
Claro.
Portanto, temos aí um amplo recrutamento de múltiplos exércitos radicais. Não são 10, nem 20, nem 30, são centenas deles, espalhados por todo o mundo, inclusive pela Ibero-América, pela Ásia, pela África, pela Europa. Portanto, são eles que promovem depois, eles saem de zonas de caos para promover o caos. Um dos piores é esse que mencionou e que justamente aparece agora ligado a este atentado de Moscovo, mas que já tinha aparecido ligado a outros atentados, que se cria justamente nessa zona, ampla zona de caos, que é uma parte significativa do território do Afeganistão. Mesmo com o governo dos talibãs, nem o governo dos talibãs os consegue controlar. Aliás, nem sequer o tenta. Mas também não os conseguirá controlar, eles fogem a qualquer controle.
E rapidamente, os conflitos, isto está a acontecer muito, os conflitos locais estão a ficar muito globais. Professor António José Telo, muito obrigada por ter estado connosco e nos ter aqui traçado este retrato, não só destes movimentos fundamentalistas, mas também do impacto que o atentado de sexta-feira em Moscovo poderá ter na forma como a Rússia se relaciona com os outros Estados. Está connosco a Helena Ferro Gouveia, que é comentadora de assuntos internacionais. Helena, bom dia, bem-vinda.
Olá, bom dia.
Estamos aqui a falar do Daesh. E isto pode representar, e o que aconteceu na sexta-feira, pode representar o regresso do terrorismo à Europa?
O terrorismo nunca desapareceu. Eu fui a um banco de dados de um instituto de Washington que acompanha o terrorismo, e este banco de dados diz-nos que de março de 2023 a março de 2024 houve 1.121 atentados, causando mais de 4.700 vítimas, entre vítimas mortais e feridos. 700 destes ataques foram fora da Líbia ou da Síria. Portanto, nós temos aqui uma estrutura que é o ISIS. ISIS é esse que tem um conjunto, se quisermos, de franchisings, de filiados, e que atua por todo o globo. Já ouvimos aqui o Zé Manuel Fernandes referir, ouvimos agora o professor Tel referir. Eu tenho aqui à minha frente uma lista, portanto, além do ISIS Khorasan, que é considerado neste momento pelos serviços de intelligence como a célula mais perigosa de terrorismo, portanto, transnacional, que está em atividade, mas nós temos, por exemplo, o ISIS na República Democrática do Congo, temos o ISIS no Sinai, portanto, no Egito, temos em Moçambique, temos de um lado as Al-Shabaab, que já eram conhecidas, mas também temos uma ramificação, portanto, do ISIL, ou Daesh, como lhe quisermos chamar, eles atuam no Iêmen, atuam, portanto, um pouco em toda a região do Sahel, ou seja, nunca desapareceram. Nós é que deixámos de lhes dar atenção, porque de alguma forma parece que eles deixaram de atuar na Europa, o que não é necessariamente verdade.
Parece.
Nós temos, recuamos a 2015, e todos nós nos lembramos do Bataclan, e portanto, um ataque no concerto. 2017, aquele atentado suicida que houve no concerto da Ariana Grande. Houve este ano já, portanto, no Irão, em Kerman, estes dois atentados, portanto, gêmeos, que decorreram, portanto, numa cidade iraniana, e houve uma série de pequenos atentados de baixa intensidade. Nós normalmente focamos naquilo que é alta intensidade, com elevado número de mortes, como este atentado que ocorreu agora em Moscovo e que, de facto, deixa um balanço sangrento de mortes. Mas pequenos ataques, um esfaqueamento aqui, um ataque acolá, foram sempre acontecendo. Portanto, o terrorismo ou a ameaça do terrorismo islâmico nunca desapareceu na Europa. Naturalmente que nós temos aqui uma situação muito mais perigosa, porque este ano vamos ter os Jogos Olímpicos de Paris, vamos ter o Campeonato Europeu na Alemanha, temos aqui a comunidade de serviços de inteligência europeus muito preocupada, aliás os alemães têm vindo a fazer um conjunto de alertas, foram eles que juntamente com os austríacos conseguiram desmantelar uma tentativa de atentado em Colónia. Colónia é essa que tem estado no centro das atenções também de terrorismo islâmico. Nós muitas vezes não prestamos a atenção ao que se passa na Alemanha, mas vários atentados de baixa intensidade foram ocorrendo também na Alemanha. Portanto, o terrorismo islâmico e a ameaça está em território europeu. O que podemos assistir é um atentado de maior escala. E essa é uma das preocupações que se tem neste momento. Naturalmente, estar a decorrer uma guerra, portanto, em continente europeu, uma guerra que joga muito também nas percepções. E estar aqui o conflito israelo-árabe, ou se quisermos a guerra Israel-Gaza ou Israel-Hamas, vem acicatar muito, portanto, estas tensões, porque nós sabemos que além da base de recrutamento clássica, e o Daesh funciona de uma forma muito mais profissional, muito mais centralizada do que a Al-Qaeda, pode levar também a que haja mais pessoas a aderir a esta agenda terrorista e o estar voltado sempre contra aquilo que são os valores ocidentais. Nós nunca nos podemos esquecer que na raiz do terrorismo islâmico está a luta contra o infiel. E o infiel somos todos nós.
Mas porquê que neste contexto de guerra, sobretudo da guerra no Médio Oriente, a Europa é um alvo?
A Europa é um alvo por vários motivos. Primeiro, porque representa o outro, porque representa um modelo de vida, portanto, onde há um conjunto de liberdades que também são vistas como decadentes. Somos o alvo, somos muitas vezes, aliás, depois também alimentado por alguma extrema-esquerda que me preocupa bastante, somos o colono, somos o opressor, portanto, há muito essa ideologia, e somos o infiel. Portanto, eu trabalhei muito com comunidades islâmicas e elas são todas diferentes, atenção. Portanto, há que fazer aqui distinções. Enquanto que há comunidades islâmicas que conseguem a coexistência, e estou-me a lembrar, das, por exemplo, sei lá, dos tunisinos, estou-me a lembrar de magrebinos com quem trabalhei, estou-me a lembrar dos próprios sírios, ao trabalhar, por exemplo, com mulheres afegãs, porque trabalhei, fiz o trabalho de integração delas na sociedade alemã, foi extraordinariamente difícil. Porque depois temos aqui também diferenças culturais. Eles olham para nós como o outro, como o infiel, como uma ameaça, e há aqui uma ideia de reconquista. E essa ideia do califado está presente e de afirmação. E, portanto, vamos ter aqui esta tensão muito grande. E depois, claro, também há agendas de poder. Mas mais do que agendas de poder, nós temos aqui uma mentalidade de conquista, de sacrifício, de eliminar o outro, que assistimos no tempo das cruzadas. Não mudou rigorosamente nada. E isso deve nos preocupar, porque os quadros mentais, portanto, de quem está numa lógica de terrorismo islâmico são muito diferentes dos nossos. E às vezes é preciso, para desconstruir esta ameaça e para perceber esta ameaça, é preciso também entender isso. Eles não pensam como nós e têm uma lógica diferente da nossa e veem-nos sempre como inimigo. Enquanto as sociedades livres, tolerantes, democráticas procuram, portanto, trazê-los até nós, acolhê-los, recebê-los bem, e aliás vimos, portanto, fruto da guerra do Afeganistão, da Síria, como a Europa abriu portas, e a Alemanha abriu portas, que recebeu mais de 1,5 milhão de refugiados sírios num esforço muito grande, que aliás custou a carreira política à Angela Merkel e que neste momento está a ser muito contestado na Alemanha. Aliás, até se está a discutir neste momento o travar completamente, portanto, o receber refugiados e o travar completamente a imigração, introduzir aqui um travão à imigração, porque estas questões depois levantam questões sociais muito, muito importantes. Portanto, vamos assistir aqui, sobretudo depois, quando isto também é acicatado. E nós temos aqui um ator, o professor José Telá, há bocado referiu, que é muito importante, que é o Irão, que tem estado aqui, aliás, aliado, o tal eixo do caos, Rússia, Irão, portanto, China, embora num papel mais discreto, o eixo do caos contra aquilo que é o eixo da estabilidade formado pelas democracias ocidentais ou pelo Ocidente alargado. Nós vemos aqui o Irão, portanto, a fomentar o terrorismo islâmico. Aliás, é conhecido o papel que ele tem no apoio, quer ao Hamas, quer ao Hezbollah, quer a outros grupos terroristas. E, portanto, nós temos também aqui um confronto, além da questão religiosa propriamente dita, temos aqui também um confronto político e geopolítico por uma arquitetura mundial que, portanto, que vai resultar do pós-conflito. Estamos num momento de tensões e, portanto, estão a ser muito bem jogadas. Nós, quando vemos aqui Vladimir Putin a tentar fazer um aproveitamento político deste atentado, que é mais do que claro, que tem uma assinatura, portanto, de terrorismo islâmico, aliás, a forma como ele foi perpetrado, portanto, a reivindicação, e é estranhíssimo vermos aqui o disputarem-se narrativas. O ISIS teve que fazer 3 vezes a reivindicação de um ataque terrorista. Normalmente, quando o ISIS diz fomos nós, ninguém duvida, ninguém ou ninguém questiona.
Helena Matos, que consequências é que pode ter este atentado? Fica tudo pior depois de sexta-feira?
Eu não creio que fique pior, quer dizer, poderá ficar pior, sem dúvida, no sentido da Ucrânia. Mas eu queria chamar aqui a atenção para uma outra coisa, se me deres atenção, e depois já iremos ao discurso do Putin, que na prática é muito comum estas pessoas que exercem este tipo de poder da forma como Putin exerce, que é usar toda a violência para legitimar a sua própria violência. Já vimos isto no passado e, portanto, penso que será isso que vai acontecer. Nós temos, em geral, quando se lê a imprensa europeia, eu leio alguma francesa, alguma inglesa, nós percebemos que há... O caso inglês é um caso um bocadinho diferente, mas, por exemplo, em países como a França, a Bélgica, a Alemanha, há um quotidiano, isto em França é muito evidente, quotidiano é um pouco excessivo, mas que entrou no quotidiano a questão dos ataques com arma branca. São muito, muito, muito frequentes. Em Inglaterra existe mesmo uma outra coisa, que é, eles consideram isto uma epidemia de uso de arma branca entre jovens, adolescentes, gangues, ajustes de contas, mas sendo muito grave isto que acontece no Reino Unido, há aliás campanhas feitas por mães familiares, para chamar a atenção para a gravidade, e que é claramente, mas claramente subestimado. Nós somos capazes de dar notícias de tiroteios, os mais variados tiroteios que ocorrem nos Estados Unidos, e depois não damos conta desta banalização dos esfaqueamentos. Em Inglaterra, os números são muito impressionantes, as mortes, porque as mutilações, porque uma arma branca na mão de grupos de adolescentes tem consequências dramáticas. E depois, para lá disto, que é o recurso, também já temos tido até aqui, claro que é uma outra escala completamente diferente, mas já temos tido notícias também, por exemplo, de alguns grupos aqui na periferia de Lisboa, por exemplo, e aquilo vem sempre, só o Correio da Manhã é que dá estas notícias, ninguém liga nenhuma, é rixa entre grupos, rivais de jovens, numa escola ou na periferia de uma escola. Isto é gravíssimo, não é? A forma como não se dá atenção, se apaga um pouco isto, não se dá atenção alguma, e depois, claro, espera-se por um dia em que as coisas ficam muito mais graves, mas também já tivemos isso em alguns daqueles incidentes nas praias no verão, e se percebe que o uso de armas, navalhas e esse tipo de armas, por parte de grupos de jovens. Outra coisa que também acontece, e aí logo à partida aparece a expressão que não se está a investigar se o autor tem problemas psiquiátricos ou se terá alguma conexão terrorista, a minha questão da ligação aos problemas psiquiátricos é uma coisa que me insurge muito, porque é um estigma sobre as pessoas que têm, às vezes chega-se a escrever coisas como se estaria deprimido, quer dizer, que é uma coisa que não faz qualquer sentido. Nós temos séculos de lidar com problemas psiquiátricos e não há memória dos doentes psiquiátricos serem particularmente graves para os outros, geralmente são graves para eles mesmos, ou seja, têm comportamentos que comprometem a sua vida, a sua sobrevivência. É claro que algumas pessoas com problemas psiquiátricos terão agredido isto, outros, mas nunca, nunca, nunca nesta escala em que parece que a psiquiatria na Europa se tornou uma secção dos ataques violentos. Eu acho, aliás, que isto é uma maneira grave de referir as pessoas que têm problemas psiquiátricos. Não percebo como é que na sociedade as pessoas que têm problemas psiquiátricos, os seus familiares e os seus médicos, não protestam, porque muitas vezes, para não se, no sentido de não alertar as pessoas para aquele problema que está no meio delas, que é o terrorismo, procura logo criar-se ali uma barreira de temporal, que é está a investigar-se, depois a notícia aparece geralmente meses depois a dizer que a pessoa está internada, depois passa do hospital para uma cadeia, porque depois em geral percebe-se que o problema psiquiátrico não era assim tanto, e isso também é uma coisa que me parece que tem de ser clara. Os terroristas, em geral, não mentem, não têm nenhum problema psiquiátrico, e sabem perfeitamente o que fazem. Isso foi muito evidente, eu acompanhei durante muitos anos as questões da ETA em Espanha. Em geral, os terroristas são muito claros nos seus objetivos, naquilo que pretendem fazer, e em geral não mentem. Portanto,
mas aí também deve haver terrorismo diferente. Eu lembro-me do ataque ao Bataclan e dizia-se que essas pessoas estavam até sob o efeito de algumas drogas.
Ah, isso podem tomar, isso viu-se também no Hamas, quer dizer, quando eles entram por ali fora e desatam a violar, claro, a violar, a violar, temos de admitir que, por muito imbuídas que as pessoas estejam de uma ideia de vingança, retaliação, até a rapidez com que todas aquelas coisas acontecem, sim, o tomar drogas para conseguir.
Ataques da ETA ainda assim eram diferentes, os ataques eram mais da ETA eram dirigidos.
Eram muito dirigidos, mas temos de perceber que nós aqui em Portugal também tivemos uma visão muito edulcorada da ETA. A ETA arrancou os olhos em tortura a pessoas que achavam que eram polícias. Não eram, eram um casal de namorados, tinham ido um casal de namorados uma vez, outra vez eram uns espanhóis que tinham ido à Espanha. Imagine-se ver o último tango em Paris, que não se podia ver em Espanha, e eles entenderam que eram alguém que os estava a seguir, não é? Mas, em geral, eles são muito claros em relação aos objetivos que pretendem. E desta, desta espécie, deste terrorismo que está no meio de nós, que se foi interiorizando no nosso cotidiano, que porque não tem bombas e é praticado com facas, acaba por desaparecer muito rapidamente das notícias, até porque a maior parte dos governos não está interessado em dar grande dimensão a estas notícias. Por exemplo, só assim, nos últimos tempos, nós tivemos. A 17 de outubro de 2023, foram mortos dois suecos em Bruxelas. Havia um jogo de qualificação para o Euro de 2024. Os suecos tinham vindo jogar a Bruxelas, não me perguntem com quem. Era um jogo de qualificação e estes dois suecos foram assassinados. Foram assassinados, vai-se a perceber depois, mais tarde, porque tivemos logo um problema psiquiátrico, não é? Porquê? Porque na Suécia tinham sido queimados alguns exemplares do Corão e os suecos que estavam ali para ver um jogo ou para se divertir, a propósito do Euro 2024, foram mortos. Por exemplo, tivemos em dezembro de 2023 um alemão matou duas pessoas e feriu duas, a 2 de dezembro, a notícia é de 3, numa agressão com um martelo e uma faca ao pé da Torre Eiffel, em Paris. Ele acumulava. Portanto, era islamista radical, mas também tinha problemas psiquiátricos. Portanto, isto logo nas primeiras horas. Aliás, foi logo o que se disse nas primeiras horas. Há aqui uma coisa, qualquer um de nós que já passou por uma situação de ser acompanhado por um psiquiatra, ou que teve familiares ou amigos que acompanhou nesse processo, sabe que uma avaliação psiquiátrica dura imenso tempo. Nenhum psiquiatra faz uma avaliação instantânea, ali tipo uma hora, olhar para a pessoa e dizer não, tem graves problemas psiquiátricos. É das coisas que se faz com mais cuidado e cautela e demora mesmo tempo, porque é algo complicado, não é? Portanto, quando nós temos alguém, esfaqueia o outro, imediatamente nos vem dizer que tem problemas psiquiátricos, efetivamente, do nosso ponto de vista, alguém que faz aquilo terá de estar louco, mas não é esse necessariamente o caso. Nós temos de perceber que há pessoas que odeiam a nossa forma de viver, a nossa cultura, muitas vezes odeiam particularmente as mulheres. Muitos destes ataques visam mulheres, seja por questões físicas, portanto as mulheres são menos fortes e, portanto, numa situação de esfaqueamento que implica uma proximidade, elas reagem de uma forma diferente, não é? Portanto, com menos força, mas também porque muitas vezes há uma fixação nestas pessoas. Por exemplo, tivemos já este ano, em fevereiro, um homem que atacou várias pessoas na Gare de Lyon, em Paris. Três ficaram feridas, uma delas gravemente, provavelmente morreu. Portanto, nós tivemos já em fevereiro deste ano também um ataque na Alemanha e começamos a perceber que tivemos uma coisa muito grave em França, muito grave porque se percebe que há um target nisto, que é em maio de 2023 foi um militar na zona de La Défense que foi atacado. Este militar estava a fazer uma vigilância no âmbito daquilo que é o nível de segurança com que estão hoje os franceses, que também já estavam em maio de 2023. Portanto, quem o atacou sabendo que ele era um militar, também, portanto, o militar sobreviveu, mas havia um objetivo de matar alguém por ser um militar. Tivemos também, em França, em outubro de 2023, um homem, jovem, que atacou várias pessoas próximas de um liceu, Gambetta, em Arras, morreu um professor, ficaram duas pessoas feridas, e este tipo de notícias, se nós formos vendo, é muito, 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 muito comum. Também há outro tipo de notícias, também relativamente discretas, que é quando as autoridades, quando acontece um atentado muito grande, vêm dizer que evitaram 10, 20 atentados. Ou seja, nós, desde que conseguimos, que as autoridades europeias conseguiram resolver o problema dos grandes atentados, não é? tivemos em Madrid, tivemos em Paris, portanto, a partir do momento em que foram resolvidos os grandes atentados, nós temos vivido na convicção de que não acontece mais nada, que não há, que o problema está resolvido. Não somos informados o suficiente, nem valorizamos o suficiente os esforços das nossas autoridades para conseguirem evitar esses atentados. Houve realmente, a Helena referiu aqui agora a propósito desta questão de Colónia, até foi, pronto, foi quase que um quebrar dessa lei do silêncio. E depois temos uma outra coisa que é este terrorismo de cotidiano, do chamado lobo solitário que vai para aí com uma faca e ataca junto, mas em França é muito junto de escolas, gares, e portanto, que vão assim, e depois temos ali aquelas horas que não se sabe se tem problemas psiquiátricos ou se tem uma conexão terrorista. Portanto, vai, às vezes acontece exatamente aquilo que também já aqui foi referido, já nem sei se foi pelo António Zetel, pela Helena, pelo Zé, mas que é uma coisa que é ele, já foi a Helena. Eles reivindicam mesmo. E continuam-se a dizer, não se tem a certeza, não, fomos nós, não se tem a dizer. Não fosse o doloroso da situação, quase que eles têm às vezes dificuldade em explicar que sim. Pois aparece geralmente os tais vídeos, em alguns casos, e depois perante a evidência, quer dizer, tem de se reconhecer que alguma ligação teriam, e às vezes têm em casa material, isto aconteceu até numas coisas na Bélgica, em que tinham em casa material, tinham textos, mas mesmo assim talvez tivessem com um problema psiquiátrico. Portanto, que é uma coisa que acho, enfim, é chocante. Chegando agora aqui a Putin, eu creio, como é óbvio, e não terei muito para acrescentar nessa parte, que é óbvio que Putin vai tentar usar isto a seu favor. Um dos vídeos de captura de um dos autores do atentado aparece mesmo numa zona gelada, não é? Que eles apresentarão como sendo uma zona de fronteira com a Ucrânia. Portanto, a ideia é tentar. Zelensky reagiu muito rapidamente para tentar descartar isto, que é absolutamente absurdo, mas isso será uma tática Putin poderá usar, ou já está a ser usado, não é? Neste momento, a pergunta, tem a certeza de que foi o ISIS, essas coisas todas, está tudo muito, isso parece-me ser evidente. Agora, é assim, com este tipo de inimigo, eu não sei se Putin vai só usar este jogo, este tipo de retórica para o exterior, porque no interior ou toma muito a sério quem foram os autores do atentado ou poderá rapidamente ter outro ainda de maiores dimensões. Porque não pode fazer toda esta retórica para o exterior, esperemos é que ele não se torne ele mesmo vítima da sua própria retórica e descure uma coisa que é particularmente grave, que é este tipo de ameaça e que temos de entender. Nós achamos sempre que estas pessoas estão contra o Ocidente, contra os Estados Unidos, mas o lado de lá não é unidimensional. Existem facções, existem divisões, e para algumas destes grupos, a Rússia é o maior inimigo. Estiveram contra a Rússia, esteve na Síria,
no Afeganistão,
têm toda uma história depois de conflitualidade naquilo que é aqueles países que nós mal identificamos ou temos dificuldade em separar uns dos outros na Ásia, e portanto para eles a Rússia é um alvo muito direto e superior àquilo que nós imaginamos sempre, que estão todos a pensar como é que vão atacar novamente Estados Unidos, mas existem outro tipo de focos e, portanto, Moscovo estará sobre o foco desses grupos. Apenas mais uma questão que também é muito pouco valorizada aqui, é óbvia a presença destes grupos em África, e eu acrescentaria a isso naquilo que nós designamos como América Latina. Aí não ainda com atentados, mas com movimentações muito significativas, com ligações, com bases de apoio, e até porque pese as suas questões religiosas, que nós associamos sempre a uma vida muito orientada, segundo certos princípios, as ligações entre o narcotráfico e estas redes, até porque elas têm de se sustentar, são grandes. E a degradação do poder em vários países da América Latina pode estar a criar ali monstros muitíssimo difíceis de controlar. Tudo muito disfarçado com uma retórica anti-americana, anti-isto, anti-aquilo, mas a verdade é que tudo indica que se estarão a aproveitar da degradação de muitos dos estados, de alguns estados da América Latina. Portanto, e apenas para acabar, sim, já acho que Putin vai usar esta retórica, em que talvez nem... Talvez exista o sério risco de ele mesmo acreditar e, portanto, devermos repetirem-se cenas como esta em Moscovo ou noutra qualquer cidade russa, mas eu para já gostaria muito que se percebesse que na Europa o terrorismo não acabou, ele está aí, continua, felizmente numa intensidade baixa, mas que degrada também muito aquilo que é a noção de segurança de muitos europeus. Antes dos atentados em Israel, antes do ataque do Hamas a Israel, por exemplo, era muito significativo, e penso que continua a ser, o abandono por parte de judeus, por exemplo, do Estado francês. Eles, porque não se consideram seguros, porque os liceus onde existem alunos judeus passaram a ter outros níveis de segurança, porque, de facto, a possibilidade de à saída ser esfaqueado não é assim, um horizonte assim tão remoto. Os europeus gostam de acreditar em notícias felizes, mas às vezes era melhor que percebessem bem o que é que está acontecendo nas suas ruas, nos seus bairros, porque não iriam gostar.
Convidámos para o Contracorrente Orlando Samões, é especialista em relações internacionais, está connosco ao telefone. Orlando Samões, bom dia, bem-vindo também mais uma vez ao Contracorrente. Olhando para a reação de Vladimir Putin e não só, até agora da porta-voz russa do Ministério dos Negócios Estrangeiros, podemos estar perante um escalar do conflito ou dos conflitos, porque eles estão cada vez mais globais.
Muito bom dia, obrigado pelo convite. De facto, parece-me que estamos perante uma outra dimensão e que nos pode dar aqui mais umas linhas de interpretação da mesma guerra, ou se calhar de guerras quase que paralelas. Nós, no início deste conflito, praticamente desde 2014, mas depois com o avanço da Rússia em 2022, que foi mais perentório, lembramos a presença da Rússia muitas vezes em África, em que quando prestavam uma espécie de ajuda e tentavam demonstrar que estavam a fazer ajuda humanitária, utilizavam cartazes do estilo a dizer que a Rússia não reconhece fronteiras. Mas o que é facto é que, ou que não tem fronteiras, portanto que a generosidade não tinha fronteiras. Mas o que é facto é que há aqui de facto um problema com a questão das fronteiras à volta de toda esta parte do globo, que é a Rússia, que é um país absolutamente gigantesco, e que não conseguiu introduzir totalmente uma forma de estar melhor com alguns dos seus vizinhos, nomeadamente no Afeganistão, a norte no Tajiquistão, apesar deste ter feito parte da União Soviética, ou de mesmo do Turcomenistão, ou do Quirguistão. Eles têm diferenças entre si, mas são todo aqui um anel que está à volta desta terra, que chegou, aliás, a ser uma teoria, que era a teoria do Heartland, portanto, a teoria de que há uma terra ao centro, portanto, há uma espécie de centro da terra, que nós, obviamente, enfim, nascidos em Portugal, temos a tendência para olhar para o mapa mais centrado em nós, mas há uma disputa desta zona que pode abarcar desde Moscovo e Teherão, quase que no mesmo grupo, e que depois à volta fica um pouco mais em tensão, fica em tensão com Kiev, fica em tensão com o norte do Cáucaso e também com estes países da Ásia, que no fundo têm grande expressão muçulmana e que em alguns casos alimentaram um sentimento muito contrário à Rússia e que, em alguns casos, isto há mistura com o sentimento também anticristão, pior ainda, e portanto a Rússia tem sido alvo destes atentados, que têm sido alguns. Agora este, no meio da guerra e nesta altura, ainda se torna mais interessante porque a frente é outra e aquilo que, portanto, o regime russo tenta aproveitar é esta violência como uma forma de continuar e até de acentuar ainda mais a violência junto dos inimigos mais conhecidos da Rússia, que neste momento é a Ucrânia, a frente principal e que, portanto, é trazida à colação quando, na realidade, notamos quase à vista desarmada que a Ucrânia não teria interesse em participar, de fosse de maneira fosse, neste tipo de ação. Não é aquilo que os Estados fazem. E aliás, a conversa que temos tido é muito interessante porque, ao caracterizarmos o ISIS e esta vertente ISIS com L de Levante ou a capa que é a que atua mais, portanto, nesta zona norte do Afeganistão e talvez Tajiquistão, quer dizer, estamos a notar um grupo que chegámos a vê-lo como uma espécie de quase Estado há uns 10 anos atrás, porque parecia que queriam ter uma espécie de organização um bocadinho mais institucionalizada, mas não, na realidade parece-me que eles vivem melhor nesta confusão de não se perceber muito bem onde é que estão, são espalhados pelo mundo, atuam com base, nós poderíamos chamar uma espécie de células ou filiais, que por serem muito mais descentralizadas e atuarem desta maneira, no fundo, tornam-se um bocadinho mais, digamos, eficientes no seu terror e na realidade formaram inimigos com praticamente todo o mundo, como aliás foi dito no início muito bem por José Manuel Fernandes, que na realidade não há aqui já grupo nenhum que esteja mais institucionalizado ou que esteja num país, mesmo como os Talibã, ou mesmo como o Hamas, mesmo como o Hezbollah, que eles no fundo estão todos contra o ISIS. E portanto o ISIS não faz aliados, tem que demonstrar a sua força desta maneira, porque querem também que falemos neles, eles também vivem um bocadinho disto, desta forma de estar, que como foi dito e bem, também antes pela Helena Ferro Gouveia, e muito bem, foi dito en passant, e agora um pouco também repetido por Helena Matos, que estes grupos têm uma certa tendência de se acharem como que superiores a nível moral e mais coerentes do que nós ocidentais. E essa é até difícil de interpretar na nossa visão, muitas vezes centrada no Ocidente e bem, mas que se trata do seguinte: na realidade eles olham para as nossas liberdades, para as nossas imperfeições que nós expomos com tanta transparência, como limitações nossas, como imperfeições nossas. Portanto, eles notam que as nossas liberdades são precisamente muito descentralizadas e diversas e fazem-nos nem sempre fazer assim o bem, nem sempre estarmos a atuar em nome de Deus. Eles acham que estão e, portanto, dão-se ao direito de fazer as coisas mais, enfim, mais abomináveis, como são, exemplo, este tipo de ataques que, enfim, como foi dito, têm sido alguns. Nós perdemos um bocadinho o rastro, mas estamos a falar de milhares. E por incrível que pareça, nas estatísticas que eu fui consultar até têm diminuído mais na própria Síria, cujo regime também, mais uma vez, é muito inimigo do ISIS, mas também no Iraque, do que no resto do mundo. Portanto, até é no resto do mundo que estão a conseguir atuar melhor e portanto, deixam-nos nesta minha interpretação agora do Himmelland, portanto, destas terras à volta da Rússia, onde estes assuntos ficaram por resolver, mas eles tentam ir ao heart, eles tentam ir ao coração da Rússia, a Moscovo, tentaram-se aproximar o máximo possível de Moscovo, estão num sítio que é muito perto, de facto, e que ainda está próximo até das margens do rio Moskva, portanto, que dá o nome à cidade, e para fazerem, portanto, esta incursão, terem este efeito, que têm que reclamar muitas vezes, porque parece que a Rússia está mais investida em tentar dizer que foi a Ucrânia, portanto, enfim, estamos perante uma nova dimensão da guerra, num momento particularmente interessante, porque agora que se começou a falar em guerra um bocadinho mais abertamente na Rússia, e agora que o Putin tinha, enfim, obtido um resultado provavelmente muito escolhido, muito induzido, sabemos que as eleições não são bem livres e, portanto, há aqui recursos administrativos, há aqui uma forma de estar também, de tentar afastar os principais candidatos para que o resultado seja tão expressivo quanto possível, mas num país tão grande, diverso, com tanta diversidade étnica, cultural, com tantas repúblicas, com as suas comunidades, com tantas formas de estar tão diferentes, estarem tão juntos no Putin cria aqui também um efeito de alguma, não só a falsidade do resultado, como este efeito de tentarmos ter estabilidade, a mostrar uma união que não existe, pode criar ainda mais instabilidade. A Rússia pode estar a ser vítima de um efeito que nós conhecemos bem no Ocidente, que é, por vezes, a paz imperfeita, a paz em tensão vai-se prolongando, do que tentar resolver tudo e chegar a uma espécie de falsa segurança. Portanto, Putin acha que consegue controlar, apresentando resultados muito claros da união em torno da sua figura, mas num país muito diverso e com muitas sensibilidades e com esta coroa à sua volta que pensa de maneira diferente e que se acha acossada e que se acha vítima de uma espécie de influência imperial russa. Claro que há uma parte destes países que até portanto, é mais permeável à influência russa. Mas há uma parte que resiste. E, portanto, temos aqui uma coroa que, se fosse mais facilmente espelhada no Parlamento, nomeadamente na Duma, se notasse as divisões que todos temos no Ocidente, nós sabemos lidar com as divisões, notando que elas existem. Portanto, nós não tentamos eliminar ninguém. Portanto, no nosso caso, os partidos concorrem, acabam por ser expressões da sociedade, e depois até notamos, é muito difícil formar uniões grandes, é difícil formar coligações muito perentórias, mas perante essa tensão vamos gerando uma certa estabilidade na forma plural de olhar para a negociação, obrigamos a canalizar para a negociação as várias dimensões, as várias partes, os vários setores da sociedade. A Rússia tentou eliminar essa tensão e acaba por sofrer com ela mais uma vez e por isso é que, enfim, acaba por estarmos agora com mais razões para preocupação em relação a esta guerra que está a ser absolutamente determinante nas nossas vidas.
Sim, e com consequências imprevisíveis, é isso que está, que podemos concluir.
Sim, cada vez mais imprevisíveis, sim. Não é? Porque estes grupos, no fundo, nunca deixaram de existir. Podem diminuir a sua expressão, mas podem-se também dividir e unir com outros. Nós, às vezes, até tentamos ter uma espécie de racionalização. Nós racionalizamos muito as possíveis alianças destes grupos e até tentamos justificar, perceber, bom, se calhar foi aquele ataque que a Rússia fez, porque a Rússia também teve presença no Afeganistão, ou a coisa também nunca ficou resolvida no Cáucaso Norte. Nós tentamos justificar porque o nosso modo ocidental de olhar para as coisas é sempre de as tentar perceber. Mas muito do terrorismo é também tem uma componente irracional, apesar de, como foi dito e bem, eles não têm muita tendência a mentir e até são coerentes na sua forma de estar, mas é uma forma de estar que não está muito preocupada em ter uma espécie de quadro geral que nós possamos perceber. Agora conseguiram atacar a Rússia, e portanto, de facto, a Rússia, neste momento, os russos que foram vítimas são vítimas, mas se conseguissem chegar aos Estados Unidos, também conseguiam. Aliás, estes grupos têm tendência de olhar, quer para a Rússia, quer para os Estados Unidos, de maneira semelhante no que diz respeito até, por exemplo, à Síria. Portanto, notam que estão a apoiar a institucionalização de um regime, de um Estado, que seria contrário ao deles, e, portanto, veem isto como uma espécie, nós chamaríamos quase de uma espécie, se me permitem a palavra, que não é melhor, de uma espécie de gangsterismo, não é? Agora, estão eles a mandar, nós estamos contra eles. Se os talibãs estão a mandar em Cabul, também estamos contra eles. E, no fundo, estes grupos têm tendência a estar uns contra os outros, porque o sectarismo é alimentado, às vezes, por pequenas vírgulas na interpretação. Portanto, aqueles já pensam de maneira ligeiramente diferente. E nós gostamos, muitas vezes, de tentar escrutinar e perceber, pois, mas aquele grupo tem uma inclinação mais xiita, o outro mais sunita, e, portanto, eles estão agora a movimentar-se mais assim, mais assado. Mas entre eles, e mesmo dentro destes grupos, há tensões enormes, que para eles, muitas vezes, são justificação suficiente para, em nome do bem deles, cometerem atos de grande violência. Agora, como é que nós nos preservamos disto, não é? Nós, mundo ocidental, um pouco como eu costumo dizer, também temos um bocadinho mais de entusiasmo perante aquilo que é o mundo ocidental, as nossas liberdades e pela nossa forma de estar, pelo nosso modo de vida que devíamos tentar proteger. E que devíamos tentar proteger de forma um bocadinho mais vincada. Porque naquilo que nós somos, parece-me ocidentais, mas ocidental em geral, transparentes e claros, prende-se mais com os limites e as regras, porque temos regimes de regras, dentro das quais somos mais, portanto, em que podemos ter modos de vida mais variados. E neste momento nós não estamos a conseguir vincar assim tanto as regras no que diz respeito, por exemplo, aos limites mesmo das fronteiras dos ataques da Rússia. Isto, este momento também está a ser caracterizado e comentado pelo facto de um míssil ter ultrapassado durante largos segundos a fronteira da Polónia, portanto ter entrado dentro da Polónia num ataque a Lviv. E este cenário é mesmo preocupante. Eu recordo que no início do conflito, portanto, ou da segunda parte do conflito, antes de fevereiro de 2022, Biden foi muito claro a dizer que não íamos tolerar que one inch, portanto, uma polegada, fosse, portanto, assombrada pela Rússia. Portanto, não íamos tolerar que uma polegada estivesse em causa do território soberano da NATO. Ora, essa polegada já foi, portanto, passada, foi passada ainda há dois dias, e de facto a nossa capacidade de vincar essa polegada está a ser muito, enfim, está a ser, nós estamos a permitir alguma erosão daquilo que seriam de facto as nossas fronteiras. Se tivéssemos sido, se calhar, um bocadinho mais claros e temos menos medo de algum tipo de confrontação, se calhar a própria Rússia teria tido mais cuidado em ataques tão perto da fronteira. Creio que podemos estar a ser claros com aquilo que não devíamos ser, nomeadamente quanto à estratégia e tática de guerra, na maneira como ajudamos a Ucrânia, em que se tornamos muito claro o tipo de equipamento que damos, qualquer dia estamos também a ser transparentes quanto aos sítios em que deixamos esse equipamento, porque é quase isso que falta. Porque achamos que há uma certa hombridade, há uma certa clareza na forma de estar ocidental, que é verdade, mas estamos a voltar essa clareza para um assunto onde devíamos ser ambíguos, que é na parte da estratégia de guerra. Devíamos estar a tentar confundir mais a Rússia, se quisermos mesmo, como devemos, apoiar a Ucrânia, porque neste momento apoiar a Ucrânia é apoiar, ainda assim, os tratados internacionais e muito do direito internacional. Com aquilo, aí não devíamos ser muito claros, onde devíamos ser mais claros, era precisamente ser o Ocidente a delimitar os limites da atuação da Rússia. E está a ser precisamente o contrário. Nós estamos a reagir perante aquilo que acontece e não tanto a ter um plano que nos permita
a ser mais reativo, agir. A ser mais reativo.
Estamos a Orlando, ser mais reativos do que ativos.
Orlando Samas, muito obrigada. Desejo-lhe um bom dia e uma boa semana.
Muito obrigado.
Helena Ferro Gouveia, já tinhas dado sinal que querias intervir e queria-te ouvir também sobre a forma como a Rússia vai utilizar o atentado de sexta-feira.
Eu queria recuperar aqui uma coisa que o Orlando Samas disse e que me parece importante, que é nós, enquanto Ocidente, defendemos mais aquele que é o nosso modo de vida. Porque quando nós olhamos para o terrorismo transnacional, portanto, de matriz islâmica, isto é mais do que um confronto entre o Islão e outra qualquer crença religiosa. Não é um confronto necessariamente religioso. É um choque civilizacional. E voltamos, portanto, à velha luta de civilizações entre aquilo que é a civilização, que são valores, que é o respeito pelo direito internacional e a barbárie, e também o respeito pela vida que nós no Ocidente temos, defendemos, e o terrorismo nihilista, porque aquilo que nós assistimos em Moscovo, aquele massacre, portanto, horrendo, ou aquilo que nós assistimos no 7 de outubro, portanto, em Israel, é isto mesmo, é o nihilismo, a ausência de valores, a morte pela morte, portanto, aqui, se quisermos usar-se, a vida, desvalorizar a vida humana. E é importante que nós, enquanto Ocidente, percebamos isto, porque nós temos direito, temos normas e respeitamos, com todos os defeitos que as democracias ocidentais possam ter, ainda são espaços de liberdade. E é contra estes espaços de liberdade que muitas vezes somos atacados e países como os Estados Unidos são considerados alvos legítimos, países como a França, por exemplo, pelas suas intervenções na região do MENA, portanto do Médio Oriente, e a África são considerados alvos legítimos, a Bélgica é considerada um alvo legítimo, o Reino Unido é considerado, e estou a falar do ponto de vista dos terroristas, um alvo legítimo, e a Alemanha, não tanto pelo seu passado colonial, mas sobretudo pela sua intervenção, ou se quisermos, o seu posicionamento no Médio Oriente e pela sua proximidade, à aliança a Israel, também é considerada um alvo legítimo. Portanto, nós não podemos, de alguma forma, aceitar isso, temos que estar atentos a todas as formas de radicalização. A Helena já referiu aqui algumas, às vezes não se valorizam os pequenos sinais, mas é importante estarmos atentos a isto, é importante estarmos atentos àquilo que é a radicalização online. Tem-se falado muito, muito, muito sobre isto, mas de facto ela continua a acontecer. Eu vou só recordar, em 2012, houve um atentado que foi desmantelado, que era na estação de comboios de Bona, onde passam diariamente milhares de pessoas, e o atentado só não aconteceu porque havia um pequenino erro no engenho detonador. E, portanto, foi isso que impediu que a bomba explodisse. Mas foi um tal lobo solitário que se tinha radicalizado online, que construiu o aparelho buscando as instruções todas, portanto, na internet, e só um mero acaso, uma falha no detonador é que impediu que tivesse havido ali uma catástrofe. No ano seguinte aconteceu a mesma coisa na estação de comboios de Colónia. Por cada atentado de grande intensidade que acontece, há uma quantidade deles que são desmantelados, seja por sorte, seja por ação, portanto, das polícias, dos serviços de informação. Há aqui um trabalho que está a ser feito, não podemos desvalorizar esta ameaça. Em relação à Rússia, eu concordo com muito o que já aqui foi dito, nós entramos numa fase diferente da guerra, nós olhamos para aquilo que é a frente de combate e não vemos grandes avanços. Neste momento o conflito continua congelado, apesar da Rússia ter conquistado a Avdiivka, mas o certo é que não consegue avançar. A Ucrânia também não consegue fazer uma contraofensiva e nós, Ocidente, temos tido muitas palavras, somos muito palavrosos, prometemos muita coisa, mas estamos com alguma dificuldade em cumprir aquilo que são as nossas promessas. Eu recordo os F-16, o tempo que demorámos a conseguir que eles fossem aprovados, B, a conseguir que os pilotos tivessem treino e que está a decorrer neste momento, supostamente estariam em ação nesta primavera, neste momento poderão estar em ação só em junho. Cada minuto que passa, cada dia que passa, pesa na Ucrânia. E nós, neste momento, vemos um Putin reforçado, relegitimado por estas eleições, que, pronto, por esta farsa eleitoral, mas relegitimado, e que vai, de facto, intensificar. Nós já vimos hoje vários ataques sobre Kiev e durante o dia, que felizmente, portanto, as antiaéreas na capital ucraniana têm funcionado, mas há aqui naturalmente um desgaste, porque a Rússia sabe que a Ucrânia, portanto, se debate com a falta de projéteis de artilharia para fazer esta defesa antiaérea e, portanto, está aqui a testar. Há quem defenda que este míssil russo que atravessou o espaço aéreo polaco estaria a tentar uma nova rota para atingir a Polónia, a Ucrânia, tentando escapar à antiaérea. Portanto, há aqui muita coisa em jogo. Eu, em relação à ameaça nuclear, nós ouvimos esta ameaça desde o início, tenho muitas dúvidas que a Rússia faça uso de uma arma nuclear tática, pelo simples motivo, a partir do momento em que se carrega num botão e se usa uma arma nuclear tática, essa é mesmo uma linha vermelha e haverá uma resposta. E nesse caso os Estados Unidos não poderiam permitir que uma tal arma, portanto, fosse utilizada. O que não significa que não haja aqui um escalar de intensidade. Nós sabemos que esta é uma guerra assimétrica e que a Rússia continua a ter, pronto, muito mais poderio militar, muito mais homens e uma maior capacidade, e que a Ucrânia está dependente do nosso apoio, e neste momento vivemos aqui quase um bloqueio no Congresso norte-americano e na dificuldade em fazer passar este pacote de ajuda à Ucrânia, de que é mais do que necessário.
Por isso vivemos mesmo tempos muito, muito complicados e muito delicados.
Muito delicados, sem dúvida.
E muito delicados. E isso, Helena, leva-nos para uma questão que temos falado muito sempre, desde que começou a invasão da Ucrânia, que é a capacidade da Europa se defender sozinha, agora com uma outra ameaça.
Já perceber que tem de se defender é um passo gigante.
Sendo que defender do terrorismo é diferente que defender de um exército.
Sim, é muito mais complicado, claro. E nós notamos isso, por exemplo, quando vemos todos os dias as notícias sobre Israel. Quem ler só os títulos pensará que o governo de Israel, as suas forças armadas, estarão possuídos por alguma má vontade especial contra hospitais e pessoal médico, porque quando se diz que Israel, parece que Israel faz uma campanha em absoluto contra hospitais, ou seja, quando se combatem exércitos de forma regular, os militares não se escondem em hospitais. Quando está a combater terroristas, antes pelo contrário, eles usam os hospitais como lugar de seguro, até porque sabem as dificuldades que internacionalmente qualquer Estado ou qualquer país tem quando tem de cercar um hospital. Portanto, é completamente diferente. O próprio facto de muitas vezes não estarem identificados como combatentes, porque quando não é, os militares não estão só fardados, por uma questão de ser muito mais prático. Não, existe todo um conjunto de situações que visam proteger as populações civis. Os terroristas o que fazem é precisamente usar as populações civis como os seus escudos humanos, seja no verdadeiro sentido do termo ou não, mas é na verdade isso que acontece. E por isso muitas vezes não apenas têm os civis como objetivo, mas depois continuam de alguma forma a sequestrá-los. O terrorismo sequestra as populações civis. E é preciso ter isso muito, mas mesmo muito em conta. A Europa teve sempre uma espécie de uma candura e de um encantamento com os terroristas, até muitas vezes jogando um jogo absolutamente absurdo, que era associar o terrorismo à pobreza. O terrorismo, antes pelo contrário, precisa sempre de dinheiro. O terrorismo precisa de muito dinheiro. Os pobres não são terroristas. Podem ter muitas outras opções, mas o terrorismo não é praticado por pobres. Portanto, há várias razões que nos trouxeram aqui, nomeadamente a extraordinária tolerância que tivemos com movimentos terroristas, sempre que o mais evidente é o caso da IETA, achar-se que a IETA estava a lutar por alguma coisa, quando a IETA que lutou foi sempre contra a democracia em Espanha. Mas agora, voltando para aqui, é curioso, eu acho que haverá por parte das autoridades russas, e isso nota-se lendo alguma da imprensa, pois, que está em inglês, não é? Porque eu não sei ler o alfabeto russo, nem sei russo. Mas é curioso que, por exemplo, nas declarações da porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, existe não apenas a questão de colocar-se, têm mesmo a certeza, não é, que foi o ISIS. Não é só isso. Chama-se a atenção para uma outra coisa, que é como Washington apoiou os terroristas no Afeganistão. E, portanto, que os mujahideens foram apoiados contra a União Soviética por Washington. Portanto, esta ideia de que por trás destes terroristas existe não apenas uma mão ucraniana, mas uma mão dos Estados Unidos. Curiosamente, também, porque é sempre uma leitura que se deve fazer. O que é que os chineses estão a dizer sobre isto? E vendo também o que é que eles estão a dizer sobre isto, cada um vai de alguma forma criando as suas narrativas. Aí é que de facto o Ocidente tem sido muito tolerante contra o terrorismo, acabando muitas vezes, sob o pretexto de campanhas humanitárias, proteger os terroristas, porque é óbvio que para a China quem são os terroristas são os ativistas pela democracia e tudo isso. Mas chamou a atenção para uma outra coisa, e nota-se também as preocupações, como é que a China leu a saída dos Estados Unidos do Afeganistão, e que os Estados Unidos quiseram acabar com o esforço militar que tinham no Afeganistão para ficarem disponíveis para intervir noutras zonas do globo, nomeadamente na Ásia, Taiwan. Portanto, esta ideia de que existe sempre uma responsabilidade direta ou indireta por parte do Ocidente daquilo que acontece. Mas não existe, por exemplo, naquilo que se consegue ler, ou que eu consigo ler, destes jornais ou sites online chineses, eles têm alguma distância, portanto apresentam como Putin não acredita que isto seja mesmo o Estado Islâmico, achando sempre que há uma mão ocidental, direta ou indiretamente, nestes atentados. Mas eu acho que realmente esta possibilidade de vermos Putin a desenvolver esta tese de que isto é exatamente como no Afeganistão, portanto no Afeganistão enfrentávamos os terroristas islâmicos, mas quem estava por trás deles era de facto o Ocidente, era o Washington. Eu creio que pode ser possível que venhamos a ver algo de semelhante nos próximos tempos. Desgraçadamente para os russos, creio que isso, se isso traduzir numa desatenção das autoridades russas em relação a estes movimentos terroristas islâmicos, creio que isso se traduzirá ainda em mais atentados, e como nós sabemos, Isto depois tem sempre um lado terrível de quase de carnificina, porque são os atentados, é o estado deplorável em que aqueles homens chegaram a tribunal, porque é óbvio que aquilo não aconteceu numa simples perseguição. Portanto, há ali um lado quase de açougue que de repente nos choca e em que penso que não, que a continuar assim,
que se veremos, pode repetir.
Se pode repetir.
José Manuel, queres dar as tuas notas finais depois desta discussão?
Não, queria só chamar a atenção para um aspecto que me parece importante e que foi sublinhado pelo Orlando Samões e depois também pela Helena, Helena Ferro Gouveia, que tem a ver com a noção de que é necessário constantemente defendermos o nosso modo de vida. Quando nós falamos de defender o nosso modo de vida, há quem... acho que os problemas começam aí, porque o nosso modo de vida é horrível. Acham que o nosso modo de vida é um modo de vida de colonizadores, de exploradores, de capitalistas, sei lá, por aí adiante. Mas não, aquilo que caracteriza o nosso modo de vida e aquilo que é distintivo e aquilo que faz com que haja bem-estar nas nossas sociedades é porque nós somos sociedades onde se aprendeu a viver com a diferença e a acolher essa diferença como fator de progresso. Mas isso não é, tem que ser feito e deve ser feito sempre de forma gradual e não por imposições exteriores, porque outra coisa que se, digamos, de alguma forma confrontou com o nosso modo de vida foram as várias tentativas messiânicas de encontrar uma espécie de paraíso na Terra por antecipação, ou mesmo um caminho para o paraíso terrestre por antecipação. Estamos a falar das utopias milenaristas do século XX, que geraram tragédias, mas também de todos os outros tipos de transformação da sociedade nas mais diversos caminhos, que por regra são formas de uma minoria impor a sua vontade à maioria. Ou, mesmo que não seja às vezes pode ser a maioria que está a impor a sua vontade, mas que é tentar acabar com a possibilidade de haver diferenças, que são diferenças de comportamentos, diferenças religiosas, diferenças económicas, diferenças, muitas diferenças, que no fundo permitiram haver nas sociedades a diversidade que acolheu o progresso. E esse progresso é aquilo que nós de facto vemos no nosso modo de vida, que é um modo de vida em que existem espaços públicos e espaços privados, em que existe Estado, mas a sociedade civil tem que ser muito importante, em que existem estas coisas todas. E é contra isso que quer os fundamentalistas islâmicos, quer os autoritários como Putin, os ditadores como Putin, acho que a gente deve chamar ditador, ponto final, parágrafo, aquilo que eles não aceitam, seja em nome da mãe Rússia, seja em nome de uma visão religiosa extremista, seja em que nome for. E mesmo quando eles estão, digamos, aparentemente em conflito mortal, como é este atentado em Moscovo, portanto, não nos esqueçamos que este mesmo Estado Islâmico faz atentados no Irão, faz atentados na Síria, combate, quer dizer, e isto é permanente, porque no fundo aquilo corresponde a uma visão irredentista da religião, em que só um credo é possível, e se repararmos, isto não é muito diferente daquelas visões políticas que acham que só uma ideologia política é possível, todas as outras ou são retrógradas, ou são intolerantes, ou são isto, ou são aquilo, e não entendem a presença da diferença e do diferente. E desse ponto de vista, acho que temos que perceber que não basta estarmos aqui pacificamente achando que os outros nos vão aceitar. Temos mesmo que lutar pela defesa do nosso modo de vida e às vezes essa luta, como aconteceu várias vezes ao longo da história e aconteceu de forma muito dramática no século XX, essa luta é pesada, é dura, é complicada, exige muitos sacrifícios.
José Manuel, desculpa interromper.
Que valem a pena sob pena de perdermos tudo.
E,
não é?
E no caso das democracias implica acordos de regime entre os principais partidos.
Sim, quer dizer,
sim.
podemos chamar-lhes vários nomes, não é? A Inglaterra, na Segunda Guerra Mundial, a gente lembra-se do Churchill, mas o Churchill governava em coligação com os trabalhistas. Coligações conservadores trabalhistas são contra a natura.
Mas há valores
comuns. Regime
como
o inglês. Mas no momento em que há valores comuns, como eram aqueles que estavam ali em Caldas, eles juntaram-se. E depois a seguir travaram aquela famosa, famosa eleição fraticida, digamos assim, em que o Churchill até perdeu. Portanto, mas repare, a união num momento crítico e o combate leal, mas dentro de, com regras, nos momentos em que essa divisão passou, justificam-se. Aquilo que nós estamos a assistir neste momento nos Estados Unidos, desse ponto de vista, é bastante preocupante. Uhum. Eu creio que, apesar de tudo, os Estados Unidos têm sempre conseguido, porque têm um regime em que nunca todo o poder está no mesmo sítio, portanto o poder é bastante partilhado, vão conseguir ultrapassar isto. Só que aquilo está a passar-se demasiado devagar. E nós às vezes, e na Europa, nós não construímos um modelo, olha, republicano, como é um modelo americano, de limitação de poder, mas efetivo. Nós temos na Europa um sistema em que nós temos dificuldade, nós povos, de conseguirmos contrariar, enfim, às vezes certas maiorias.
José Manuel e Helena Matos, amanhã temos mais um Contracorrente. Helena Ferro Gouveia, muito obrigada por teres estado connosco esta manhã aqui, nesta segunda-feira. Uma boa semana para ti. Até amanhã.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.